Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí hoje, quinta-feira, das 19h30 até as 20h30 e aos domingos das 10 horas às 11 horas da manhã. Temos dois horários, conteúdos diferentes nos dois programas, às vezes sequenciados. Bom, na parte técnica, o Tomás Ocruel, o homem que adianta o relógio ali, me dando suporte e apoio. Eu falo que ele é cruel, e aí às vezes eu viajo, o pessoal fala, ele é cruel mesmo? Eu falei, ele é cruel sim, ele adianta o relógio. Bom, vamos, e ele está ali rindo. Eu vou falar com vocês hoje sobre alguns fenômenos das saídas do corpo, alguns mecanismos básicos, projetivos e algumas sensações que muitas pessoas experimentam, me perguntam em palestras e cursos, e eu então selecionei algumas dessas sensações e situações relativas às saídas do corpo. O programa ao vivo agora 19 horas e 32 minutos aqui na Avenida Paulista. Então no primeiro bloco eu vou explanar sobre saídas do corpo. E no segundo bloco eu vou abrir para vocês perguntarem, mas somente a partir da hora do intervalo. Os telefones 11-3171-0221, vou repetir, 11-3171-0221 e 11-3262-4490, 11-3262-4490. A partir da hora do intervalo, vocês já podem ligar, o Tomás seleciona as perguntas e aí na volta do segundo bloco eu responderei. Apenas o cuidado de perguntar relativamente aos temas que eu estou abordando aqui no programa, tá? Para que vocês possam aprofundar, eu posso usar o conhecimento que eu tenho para responder para vocês, principalmente nessa questão das saídas do corpo, que é a área que eu posso clarear um pouco para vocês. Lembrando sempre que eu não sei tudo, só o Eterno sabe tudo. O que eu sei é relativo ao que eu pude aprofundar. Agora, dentro das saídas do corpo, por sorte, nessa vida eu pude aprofundar tanto teoricamente quanto a nível prático. E aí eu posso, então, explicar alguns mecanismos, mas sempre lembrando de forma relativa, é o meu ângulo de visão, minha forma de explicar, que jamais será absoluta. Cada um tem seu jeito. Porém, existem médias. Você observando de conjunto, surgem médias. E essas médias respondem muitas coisas nessa área de estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, ontem eu estava fazendo uma live, participando com a minha amiga Maria, lá de Portugal, e ela me fez uma pergunta, isso ainda vai ao ar, é um programa de rádio, tá, que é a segunda vez que eu participo, vai ao ar aos domingos pela manhã, lá em Portugal, e a Maria, que estuda saídas do corpo lá em Portugal há muitos anos, me contou um relato e pediu minha opinião sobre a sensação que ela tinha sentido. Inclusive, ela assiste todos os programas. Um abraço aí para você, Maria, o seu marido Hugo, e trabalho legal que vocês fazem aí em Portugal. E ela me narrou que durante uma saída do corpo, ela estava consciente e tentar atravessar a parede de um prédio, porque ela viu algo lá e ela automaticamente se direcionou. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem um mecanismo de andar, de digerir os alimentos, de respirar, e tem um funcionamento automático no seu metabolismo. Então, por exemplo, tem algo ali, deixou ir lá, você move o corpo automaticamente naquela direção. Quando a pessoa está projetada fora do corpo, com o corpo sutil do lado de lá, ele tem outro mecanismo que não é o físico. É um mecanismo parapsíquico, extrafísico. Então, a natureza do corpo extrafísico não é andar ou se locomover como no corpo, e sim se deslocar rapidamente pela força do pensamento de um local para o outro, naquilo que na área espírita ganhou o nome aqui na série do André Luiz, a série Nosso Lar, o André Luiz chamava a capacidade de voar do corpo espiritual de volitação. Então ele falava, vamos volitar, no sentido se deslocar com um corpo sutil que não está afetado pela gravidade do plano físico e sim pode flutuar e no plano onde está pode se deslocar à vontade. Então, nesse caso, uma pessoa está projetada, percebeu algo, ela se desloca no ar para lá. Ela não vai locomover andando ou correndo. Ela desloca por um impulso, ela se vê dentro do ambiente e nem sabe como esteve lá, numa espécie de teletransporte imediato ou a sensação de deslocamento no ar e o atravessar da parede, da porta ou de qualquer elemento material. Então a Maria estava me contando que na hora que ela se deslocou e atravessou, era um prédio, ela atravessou, ela sentiu como se fosse a textura interna da parede, como se o corpo espiritual dela tivesse tido algum atrito, algum contato com a substância material, lembrando que matéria é energia condensada. Então ela estava me perguntando, se o corpo astral atravessa os objetos sólidos, né, naturalmente, você nem percebe, por que que ela percebeu a textura da parede? Então a resposta é a seguinte, na hora que se atravessa um objeto mais denso, isso é chamado de permeabilidade projetiva. Permeabilidade é a capacidade que uma linha de força sutil tem de atravessar uma linha de força mais grossa. Então você fala permeável quando atravessa, passa. Por exemplo, você tem um espelho e você projeta luz, ela vai rebater, vai refletir. Quer dizer, o espelho não é permeável à luz, ele reflete a luz. Mas uma placa de vidro transparente, a luz permeia o vidro, atravessa. Isso explica por que pessoas que moram em condomínios onde tem portão de vidro, de vez em quando tem algum acidente, alguém acaba batendo no vidro, porque como ele não rebate luz, a pessoa não viu. Então, o vidro é permeável à luz, o vidro transparente. Então, estou usando essa referência para vocês entenderem. O corpo espiritual, ele é permeável a toda a energia que é mais densa do que ele. E como a matéria é energia condensada e o corpo sutil vem de outro plano, mesmo ligado à matéria durante a encarnação, a origem do corpo sutil é o plano sutil. E como eu já expliquei muitas vezes aqui, o nome corpo astral, que foi dado e usado durante muito tempo dentro da área, tanto da teosofia quanto da área do ocultismo, foi um termo que ficou famoso a partir do século XVI com o grande ocultista e alquimista Paracelso, que falava que tudo aquilo que tem origem no plano físico nasce, cresce e morre no físico. Ou seja, o que tem origem na Terra é terrestre. Mas aquilo que não tem origem na Terra e veio de outro plano não é terrestre. E como a pessoa já existia antes, enquanto a condição espiritual, antes sequer do corpo surgir aqui, ela tem uma origem no plano extrafísico. Que aí o Paracelso pegou uma palavra que já se usava nos bastidores da época por causa das fogueiras da Inquisição. Era uma época que ninguém se atrevia a declinar o seu pendor espiritual em aberto, porque poderia ir parar como bruxa ou bruxa numa das fogueiras da Inquisição. Isso aí é fato histórico, não tem a ver com crítica à religião de ninguém. É fato histórico, qualquer um pode pesquisar. E aí o que acontece? Ele pegou a expressão astral do latim, que vem da palavra astrum, do latim, que significa estrelado ou estelar. E daí criou a expressão, ou melhor, veiculou a expressão que parece que já existia antes dele, mas não a nível popular. E começou a colocar nos livros dele, em aberto, esta expressão, a palavra astral, referindo-se a algo que não é da Terra, e sim de outro plano. Daí as expressões correlacionadas, corpo astral, plano astral, projeção astral e tantas outras. Então, a partir dali do Paracelso, no século XVI, na Suíça, na Europa, passou-se a utilizar a palavra astral quando se queria se referir a algo que não é terrestre, que não é o corpo, mas que vem de outro plano. E aí, durante séculos, esta expressão astral vigorou nos meios esotéricos. A partir do século XIX, passou a ser veiculada na teosofia, a partir de 1875, com o surgimento da Sociedade Teosófica, com a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott, primeiro nos Estados Unidos, depois na Inglaterra e, finalmente, em Ádia, onde está a sede até hoje, na Índia. Então, a expressão corpo astral, usada tanto nos meios ocultistas quanto, posteriormente, nos meios da teosofia e no espiritualismo moderno também. E aí, o que acontece? Por que eu estou mencionando isso? Estou dizendo que o corpo humano tem um metabolismo terrestre. Come, bebe e dorme. O corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo espiritual, ou psicossoma, ou corpo astral, são muitos nomes, ele tem sua natureza em outro plano. Então está claro que o seu mecanismo não é terrestre, porque ele é um corpo astral, que não tem origem na Terra, e sim no plano extrafísico. Então o corpo astral tem uma espécie de para-automatismo de funcionamento inerente e natural à sua condição extrafísica. E este veículo de manifestação, o corpo astral, é altamente permeável a todas as coisas materiais as quais ele atravessa. Agora, se a pessoa está fora do corpo, num subplano extrafísico, e o corpo espiritual dela está condensado dentro daquele nível, a pessoa não atravessa nada. Ela não é permeável àquilo que está na mesma condensação energética dela. Então, neste momento, eu estou aqui no plano físico, eu não atravesso a mesa que está aqui em frente, não atravesso o microfone, nem a parede aqui do estúdio, porque tanto o meu corpo quanto a parede, a mesa e o microfone são matéria, que é energia condensada, e eu não sou permeável a nada disso. Agora, se eu tiver uma saída do corpo, vier aqui no estúdio, eu posso atravessar o microfone, a mesa, a cadeira e a parede do estúdio, porque eu sou permeável extrafisicamente. Agora, se eu estiver num subplano onde tudo está mesmo condensado na minha própria vibração, eu não vou atravessar nada ali, assim como eu não atravesso nada aqui. A não ser que eu esteja mais sutil do que aquele ambiente, quer dizer, se tem um espírito mais sutil em outro plano, ele atravessa tudo que está naquele plano extrafísico onde você está, como atravessa qualquer coisa material. Então, a questão da permeabilidade do corpo espiritual, ela não é absoluta, você não atravessa tudo. Depende da condensação energética que você tem e o lugar onde você está manifestado. Agora, no duplo do plano físico, ou seja, não estamos falando do plano extrafísico, quando você está por aqui, você atravessa naturalmente os objetos mais densos, porque você, com o corpo astral, é permeável a tudo que é terrestre e está no seu duplo etérico, vamos chamar assim. Então, na hora de atravessar uma parede, você passa, você não sente nada, mas às vezes, por exemplo, você, ao atravessar, parece que atravessou uma camada de vento. Outras vezes, na hora que você passa, você sente a estrutura daquilo, a substância que compõe aquilo. No caso, uma parede tem tijolos, tem concreto. Então, na hora que você passa, dá uma sensação que você percebe por um instante que você está raspando no tijolo interno ou no concreto, que foi o que a minha amiga Maria me narrou. E aí agora estou explicando para vocês também, porque vários de vocês podem ter essa mesma experiência e por isso é necessário entender a permeabilidade do corpo psíquico atravessando objetos. Uma pessoa tentar atravessar a parede e não conseguir. Isto tem dois motivos. Primeiro, bloqueio psíquico da pessoa. A pessoa condicionada com a ideia do corpo humano, porque o corpo astral às vezes está plasmado exatamente duplicando a forma humana. E a pessoa tenta atravessar a parede como ela tentaria com o corpo físico atravessar algo, se jogando. Não vai dar certo. A mente dela condensou a energia do corpo astral, que está funcionando como se fosse o corpo físico, mesmo fora do corpo. O segundo motivo que pode explicar isso é que durante a saída do corpo, e a pessoa está ali no quarto projetada, 4 metros, 5, acima do corpo humano, vazio, adormecido, porque ela está fora, e ela tenta atravessar a parede e não consegue. A explicação é a aura do campo energético do corpo, duplo etérico, ela dilata. Então a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do perímetro de ação desta aura que eu já comentei em outros programas aqui, que o grande Silvan Muldoon, em 1929, no livro Projeção do Corpo Astral, chamou de cúpula de ação do cordão astral, ou faixa de atividade do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, já no contexto da projeciologia, passou a chamar de perímetro energético do cordão de prata, que é a dilatação do campo energético do corpo, criando uma aura dilatada, que não é a aura colorida, mas a aura do corpo dilatada. A pessoa está fora, tecnicamente ela está fora, mas está dentro do ambiente da aura do corpo pairando em cima. Então ela tenta atravessar a parede, não consegue por quê? como ela está próxima do corpo, a energia do duplo passa pelo cordão de prata e engrossa, lastreia, deixa o corpo astral com mais densidade. Quando ele vai atravessar a parede, aquele duplo do corpo que está fluindo pelo cordão e revestindo o corpo astral cria uma densidade que a pessoa não é que ela não atravessa a parede. Como ela está carregada com o duplo do corpo nela, ela não atravessa o duplo da parede. E aí ela bate, quica e volta, não consegue. Aí o motivo já não é psicológico, é um motivo de condensação energética. O que, que eu aconselho? Estender as paramãos para fora e dar um passe na parede. Isso descarrega o corpo astral, que fica leve e atravessa, nem percebe mais dificuldade nenhuma para atravessar. Então eu achei importante, da pergunta da minha amiga, trazer essas explicações mais técnicas que eu vivencio desde a adolescência, e é claro que eu fui encontrar paralelos na literatura geral das saídas do corpo, encontrando essa média. Nem sempre o corpo psíquico é permeável para atravessar tudo. Depende do grau de condensação e o poder de concentração também da pessoa. Mas na maioria das vezes, você passa e nem percebe nada. Mas às vezes você fica retido no campo energético ou está muito condensado e não consegue atravessar. Se uma pessoa vai fora do corpo, no plano astral inferior, o chamado umbral, plano espiritual atrasado, o Hades dos gregos, o Cama Louca dos hindus, né? O Gihina, lugar de trevas e ranger de dentes dos judeus, cada cultura criou a nomenclatura desses planos mais densos. Muitas vezes, projetado nesses lugares, você não consegue uma flutuação e não se sente atravessando as coisas. Porque quando se trata de um resgate, ir lá e puxar alguém para fora, você tem que estar condensado igual a pessoa para poder puxar ela para fora, porque se você não tivesse condensado, você estaria sutil e não conseguiria se manifestar naquele plano denso. E sutil já é o mentor, e se o mentor pudesse estar lá, não levaria você. Então, o projetor elevado ou projetora, como uma condensação entre o mentor e aquele que vai ser resgatado. Então, o projetor está mais denso. Às vezes, não atravessa nada nesses ambientes. Chega a tocar a entidade, abraçá-la, como se abraçaria aqui, arrebatado para um plano mais acima, numa assistência espiritual. Agora, analisando tudo isso, seres espirituais mais elevados, que estão em planos mais altos, sequer têm a forma humanoide no corpo espiritual, e o ambiente extrafísico onde eles estão não tem construção de cidade astral, não tem condensação de nada lembrando formas do plano físico, porque se trata de um plano mais avançado, quer dizer, um plano de luz, não dependendo da mente formatar elementos de memória do plano físico do lado de lá. Então, nesses ambientes, o corpo astral parece uma forma luminosa, uma esfera de luz. Alguns mentores, às vezes, plasmam a forma de uma estrela. E quando se aproximam de uma pessoa encarnada pela mediunidade dela ou por uma pessoa animicamente na saída do corpo, eles tendem a condensar e tomar um formato humanoide que a pessoa reconheça. É claro que se a pessoa tivesse fora do corpo também como uma luz, ela perceberia direto quem é a outra luz pelo próprio nível de lucidez avançada e consciência que ela tem. Mas se o projetor está formatado com formato humanoide projetado, ele não dá naquela condição. Então, às vezes, os mentores vão plasma um pouco mais abaixo para ela poder perceber, ou telepaticamente, do plano onde eles estão, se comunicam com a mente da pessoa que está projetada num nível mais denso do que ele naquele momento. Então, um raciocínio que eu tive. Pegue um ser de luz que tem um formato não humanoide, já transcendeu isso. Se esse ser resolve reencarnar na Terra e não é por necessidade, ele desce para ajudar as pessoas que ainda estão enredadas, como nós, aqui no plano das experiências na matéria, desce como um orientador, um mestre, alguém que vai contribuir na evolução dos seres encarnados, ajudando no processo. Como? Deixa eu dar um exemplo. Pegue um universitário, ou uma universitária, um rapaz ou uma moça, que vai até uma comunidade mais carente e ali monta uma sala para alfabetizar pessoas. Aquele universitário não é um professor, mas ele já tem condição de ajudar alguém a aprender a ler. Então, muitas vezes, seres de luz que não são consciências elevadíssimas ou mestre, mas são bem mais avançadas do que nós humanos, eles também podem descer para ajudar, assim como o universitário vai na comunidade carente. E para descer, Qual é o problema deles? Condensar novamente. Porque pela descondensação do corpo espiritual, eles estão muito sutis. Para se manifestar aqui, eles vão ter que condensar muito. E ao condensar, isso comprime a energia do corpo espiritual e diminui um pouco a lucidez. Mas esses espíritos são tão fortes que mesmo condensados em planos mais próximos, mantém a lucidez. Você olha para eles, você vê uma forma humanoide igual a nós, mas os olhos brilham muito, você sente um amor, é totalmente diferente de nós, seres humanos, ainda aprendizes do eterno, aprendendo um monte de coisas. Agora, se um ser desses resolve reencarnar, vocês já imaginaram o grau de sacrifício que esse ser faz, deixando a liberdade dele e o campo espiritual numa luz para descer num corpo humano condensado, submetido aos elementos, aos cinco sentidos e às coisas do plano material. E, no entanto, ao longo da história, tivemos seres que fizeram isso. Alguns apareceram como mestres nossos. Outros sequer apareceram, trabalharam nos bastidores, no anonimato, e podem ter outros que a gente sequer percebe, porque trabalham em silêncio, e a gente nem sabe que eles estão por aí. Eles mesmo ocultam isso para não serem percebidos. É um trabalho de bastidores, de suporte invisível. Então, calcule a força mental de um espírito avançado condensando, até chegar a encarnar na matéria para poder descer e ajudar a gente. Então, eu estou falando de condições do corpo espiritual aqui das pessoas projetadas, mais densas ou mais sutis, e de seres mais sutis agora também condensando para poder ajudar. E outra coisa muito importante, às vezes nas saídas do corpo, você se depara com esses seres elevados e eles projetam um conteúdo na tua consciência de grande amor, serenidade, lucidez, sabedoria. Você cai para dentro do corpo e carrega isso com você. Você pode, às vezes, nem lembrar da saída, porque o cérebro não aguenta tal energia elevada. Mas você fica com isso no coração. O dia inteiro está cheio de novas ideias, está cheio de luz, cheio de energia legal. Por onde você vai, você irradia aquilo naturalmente. Parece que aquilo e você se tornaram um. Mas foi uma carga de luz, uma energia superior desses caras passando através de você. Então, muitas vezes, na saída do corpo, alguém é preenchido, interpenetrado pela energia superior desses mentores de alta qualidade. E aí, durante o dia, por uma semana, a pessoa fica com essa energia e aqueles mentores de lá canalizam energia através dela, porque eles já fizeram isso inicialmente lá fora para preparar a descida dessa energia para cá e usam a pessoa como conduíte energético, como médium, sem haver o fenômeno mediúnico ostensivo. Ela é médium no seguinte que ela está sendo intermediária de uma luz maior que foi dotada nela lá fora, ela vem aqui, está com ela, esses mentores de lá dão um fluxo de luz que passa por ela e ajuda um monte de gente e nem a própria pessoa encarnada, que é veículo daquilo, às vezes percebe. Mas ela fala, hoje eu estou tão feliz, não tenho um motivo, estou sentindo uma luz legal, uma alegria interna, um brilho nos olhos. Que bom que eu estou aqui. Então essa pessoa, nessa condição, não vai ficar reclamando de estar encarnada, não vai ficar reclamando que não está num planeta superior. Isso desaparece, se torna uma tolice diante da consciência da pessoa. E ela ainda pensa, se seres de luz se sacrificam e descem, por que que eu não vou descer para aprender? E por que que tanta gente fica, eu quero fugir daqui, fuga, porque se você tiver imbuído de um propósito bom, não interessa se você está na Terra, Saturno, Andrômeda, você está carregando algo legal dentro e você vai transbordar aquilo. Então meditem nisso, a capacidade de um ser superior temporariamente descer na Terra, tirando sua própria liberdade para poder ajudar, vindo funcionar em contrapartida, estudantes espiritual loucos para fugir da Terra, dizendo que é extraterrestre para lá e para cá, pura fuga. Presta atenção no que eu estou te falando. Caras legais desceram, Buda, Jesus, Krishna, Maria, Kuan Yin. Por que que a gente não vai descer, não tendo nem sequer metade da evolução desse pessoal? Então, meditem nessas coisas e pensem na permeabilidade do corpo espiritual e o significado de você estar encaixado na matéria, na presente vida, para aprender alguma coisa, e valoriza seu tempo aqui. Nada de reclamação, nada de fuga. Faz do teu tempo na Terra um tempo criativo, produtivo e evolutivo. Ponto. Ao longo da jornada, por semelhança, você será atraído para algum lugar melhor, mas talvez você vire uma esfera de luz e queira voltar para ajudar, Olha que paradoxo. E eu não vou repetir para vocês. Filtra tudo, eu não tenho verdade absoluta. Eu estou dando meu ponto de vista e explicando esses mecanismos projetivos, e são temas assim que a gente fica muito contente de estar falando, de estar explicando, e eu fico muito contente de estar aqui veiculando esse tipo de informação, que para quem mexe com o tema das saídas do corpo é muito útil, mas para qualquer estudante espiritual. Tomás, estamos aí no horário do intervalo. Pessoal, já podem ligar para cá, 11 31 710221 e 11 3262 4490. Vai entrar a vinheta de intervalo. Já podem ir ligando. Assim que a gente voltar, o Tomás já passa as primeiras ligações, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Vamos então abrir as linhas para vocês ligarem, 11 31 710221 e 11 3262 4490. Pessoal, eu quero novamente agradecer a Ana Borges, ela tem o mesmo sobrenome que eu, do Nordeste, que mandou essa cadernetinha aqui com a pintura dela, que é uma mão com uma flor abrindo, que eu mostrei para vocês aqui alguns programas antes. E Ana, estou usando aqui a sua agendinha para poder anotar os tópicos do programa. Obrigado. E quando você tiver uma outra ideia dessa aí com uma capinha ou outra agenda, manda, porque eu adorei essa e eu vou acabar preenchendo ela. E você, quando lembrar de mim, manda mais uma para mim. E o Tomás está pedindo uma para ele, mas ele não merece não, porque ele adianta o relógio. Tá vendo o problema agora, Ana? Você vai ter que mandar uma para mim e outra para o Tomás. Tomás, tem alguém na linha aí? Vamos lá, quem está falando?
Olá,
Olá,
boa noite.
quem fala?
É Fernanda.
Fernanda, você está onde?
Boa noite, professora. Eu estou em São José do Rio Preto.
Ah, São José do Rio Preto, eu já fiz palestras aí tem muitos anos. Aí no início da década de 2000, aí é bem quente, né? Eu me lembro que fazia bastante calor. Alguma
É,
pergunta?
eu tenho sim, professora. Eu sou nova, estou começando a estudar agora. Eu tive dois episódios de catalepsia na mesma noite e comemoro um susto. Seus estudos, né? E eu tive recentemente um outro episódio, eu queria saber o que o senhor acha que poderia ser, né? Eu acordei, mas não acordei, né? Acho que no meu duplo, e eu vi assim, meu quarto estava tomado assim por uma luz lilás, depois foi ficando magenta, assim, parecia que tinha um pouco à frente, assim, uma abertura, parecia um portal.
Tá.
E eu não sei o que era isso. E depois disso eu acabei dormindo e no dia seguinte eu acordei assim, totalmente reenergizada, feliz.
Tá.
Não sei
Isso aí que
o que foi.
você viu é um portal mesmo, uma
Era um
espécie
portal?
de Stargate, de passagem entre planos, né? Uma janela entre planos. Se você tivesse saído e entrado por esse portal, você sairia em outro plano, porque esses portais, eles têm consciências em outros planos que projetam no ambiente, que se a pessoa sair, ela imediatamente é arrebatada para o plano aonde aquela consciência está. Então, é muito comum isso na paralisia, porque se você tivesse acordada na vigília normal, os cinco sentidos não têm como perceber essa passagem. Mas na hora que você está na catalepsia projetiva, naquele momento que você não consegue se mexer, você está num estado alterado. Então, os sentidos astrais extrapola o limite dos sentidos físicos e você vê o quarto sem abrir os olhos, pelo chakra da testa, o chakra
Era isso
frontal.
mesmo.
E aí você viu essa passagem projetada em frente a você. Isso é mais normal do que se pensa, viu, Fernanda? E é uma experiência muito legal. E se esse portal estava aí, alguém projetou ele para você. Fica contente que tem alguém legal te dando uma ajudinha.
Ah, que legal. É que eu ainda não consegui, assim, pelo menos não tive consciência dessa saída do corpo ainda, né? Mas eu estou ansiosa para começar essa
Se você está
viagem.
ansiosa, isso é ruim, porque a ansiedade ela acelera o batimento cardíaco e impede tudo. Você tem que ter o desejo de querer, mas sem ansiedade. Quer dizer, um
Ah, entendi.
objetivo, algo, mas sem ansiedade. Eu te sugiro você ler o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, do Silvan Mudon, porque tem um capítulo inteiro sobre a paralisia do sono, chamada na época de catalepsia astral. Tá? Podendo também ler o meu livro, Projeções da Consciência, né, o Viagem Espiritual, as Projeções da Consciência. Lá tem também bastante parte sobre a paralisia e o que fazer na hora. E tem também outros autores, a obra do Valdo Vieira, o livro Projeções da Consciência, tem coisa legal também, e tantos outros. Tá? E num dos próximos programas, vou trazer para vocês aqui uma coisa que me perguntam com frequência. Na hora da paralisia, a sensação da pessoa ver vultos escuros em volta. Qual é a explicação? Porque muita gente tem medo, e aí eu posso explicar isso de outra forma para tirar o medo das pessoas. Ok, Fernanda?
Ah, que ótimo. Muito obrigada. Eu já comecei a ler seu livro, professor.
Ah, então vai te ajudar, viu? E dá uma olhadinha no livro do Silva Mudon também, dá uma olhadinha no Valdo Vieira. Tem um monte de autores bons nesta área de saída do corpo que você pode pegar muita coisa boa. Agora, o alerta de sempre. Pega toda a parte técnica de informação, seja minha, desses autores, só não pega opinião pessoal nem dos autores, nem minha. Opinião pessoal, cada um tem que ser a sua, trazendo equilíbrio, aprenda tudo com os outros, mas mantenha individualidade para não ficar pensando a forma que o outro tem, e sim seu jeito de ser, que é sempre o mais importante, tá bom?
Tá bom, professor.
Legal,
muito
Fernanda.
Obrigado.
Beijo. Tomás, mais alguém aí na área? Olá, quem está falando?
Boa noite, professor.
Quem fala?
Aqui é a Raquel de Florianópolis.
Ô, Raquel, olha, Florianópolis, eu já falei aqui outras vezes, é o lugar que eu gostaria de morar. Todas as vezes que eu fui a Florianópolis, foram muitas ao longo dos anos, eu adoro aí, mas eu não tive merecimento nessa vida para morar em Florianópolis. Você tem uma ideia? Eu fiquei metade da minha vida no Rio de Janeiro... E estou a outra metade aqui em São Paulo. Eu sempre vivi em lugares grandes, com muita gente. Por isso, quando eu vou em Florianópolis, eu acho que é um paraíso. Alguma pergunta?
Sim. Sim, professor. Duas perguntas. A primeira, eu tive uma experiência de me acordar desdobrada e eu sabia onde eu estava. Eu estava na Londres, da Segunda Guerra Mundial, escutando os barulhos das bombas. E eu senti muito medo, muito pavor, e eu queria fugir para me salvar. E eu vi umas cenas, eu vi o ônibus que tem lá de dois andares, verde. Eu achei esquisito, como assim? Não tem ônibus verde na Inglaterra? Porque eu já morei na Inglaterra há muitos anos atrás, e sempre me senti muito conectada com esse lugar. E depois que eu acordei, fui ver que realmente esses ônibus existiam lá, em 1920, portanto, eles estavam rodando em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu fiquei pensando, será que isso foi uma retrocognição ou eu consegui, de alguma maneira desdobrada, entrar um pouquinho no que estava acontecendo na esfera daquele lugar, daquele tempo, e ir para o passado?
Sim.
Então essa é a minha pergunta.
Tá, são ambas as possibilidades, viu? É o seguinte, a primeira delas, que me chama mais atenção, pode ser um fenômeno de retrocognição. Tipo, você viveu naquela época e por isso a memória sua te levou para dentro da tua própria memória integral para lembrar, ainda mais que você morou na Inglaterra também, pode ter um pezinho anterior lá. Essa é a possibilidade que se apresenta. Mas tem uma outra possibilidade para você pensar. E outra coisa, eu tive em Londres no ano passado, adorei a cidade, está cheio de gente do mundo inteiro lá, e eu estarei de novo em Londres em junho, né? Tá, também para fazer palestras e curso lá novamente. Seguinte, existe uma capacidade que se chama psicometria. Esse é o nome técnico vindo do grego. Psique, que é alma, e metria, que vem da palavra metron, que significa medida em grego. Quando você fala psicometria, medida da alma das coisas. É quando alguém chega e capta as imagens passadas de um ambiente ou de um objeto, percebendo as imagens passadas que não são a dela. Porque se é a dela, é retrocognição. Mas quando ela percebe um evento, e isso pode acontecer pela meditação, num estado alterado, por um fenômeno anímico ou mediúnico, ou durante as saídas do corpo. Então, por exemplo, supõe que você... durante o sono, sai do corpo, como você morou em Londres, você de alguma forma lembrou, em um instante você se viu lá. Acontece que na aura da cidade de Londres, nas diversas camadas energéticas, estão registrados todos os eventos que já aconteceram no lugar, todo o tempo. Então é isso que normalmente é chamado de registro akáshico, a memória energética dos ambientes, lugares, a memória da natureza. Então se você vai até Londres, você teria que ver a Londres de hoje, 2025, mas de repente você sintonizou com uma das camadas sobre o astral de Londres, justamente a camada de um período da Segunda Guerra. Então você viu tudo como se tivesse voltado no tempo. Na verdade, você não voltou no tempo. Você capturou as imagens registradas na aura da cidade, que é um fenômeno de psicometria, puxando as imagens do registro e trazendo a informação. É uma das duas, ou retrocognição, que é o mais provável, você ter estado lá antes, ou ter estado projetado e captado uma camada do passado da cidade. Uma das duas.
Perfeito. É, perfeito.
Legal?
Outra pergunta, sim, rapidinho, que veio hoje, eu fui na psicoterapia, minha terapeuta perguntou, e tá, hoje eu vou falar com o professor. E ele, então, assim, o senhor fala que quando a gente dorme, a gente desdobra e os mentores usam a nossa energia para ajudar outras pessoas, né?
Isso no caso de pessoas que estão mexendo com a parte espiritual, porque a maioria dorme e fica sobreposta por cima do corpo sem atividade nenhuma. Agora, curadores, médios sensitivos, como já tem uma ligação com os mentores aqui, durante o sono essa ligação continua. Vamos lá.
E eu, no meu corpo físico, eu teria que autorizar esse processo para acontecer ou ele simplesmente acontece?
Não, de jeito nenhum. É o seguinte, a saída do corpo, ela simplesmente acontece. Agora, o trabalho de assistência com mentores, qual é a permissão que você dá? Deixa eu dar um exemplo paralelo. Suponha aqui que o Tomás, que está ali, ele gosta de passar energia com as mãos. E o Tomás estudou reiki, cura prânica, passe, jorei. Ele estudou de tudo e trabalha com as mãos passando energia. E aí o Tomás fala assim para mim, Wagner, se eu tivesse mais tempo livre, eu ajudaria mais gente com essa energia legal que eu vibro nas mãos. Mas eu tenho que vir trabalhar aqui na rádio, tem minha família, então nos momentos que eu posso, eu vou num grupo e ajudo, ou aqui de casa eu vibro energia com as mãos. Se eu tivesse mais tempo, eu ajudaria mais. Quando o Tomás dorme, os mentores vão lá e aproveitam esse desejo dele de ajudar a humanidade e levam ele para ajudar. Qual foi a permissão que ele deu? O desejo de querer ajudar. Não é uma coisa falar assim, mentores, eu autorizo vocês. Não, o próprio desejo dele de ajudar já é autorização para ele ajudar. E os mentores leem isso e levam ele para ajudar. É isso que acontece.
Sim. Então, nesse caso, existe alguma consequência para o corpo físico, espiritual e
mental
quando eu volto para o corpo?
Não, nenhuma. Tá. Porque enquanto você está fora do corpo, teu corpo não está queimando caloria. Seu corpo continua respirando, metabolismo baixo. Você não tem como voltar e sentir cansaço. Isso é um mito, porque o corpo humano não está queimando caloria quando você está lá fora. Porém, uma coisa pode acontecer. A pessoa vê algo bem pesado e trazer para a impressão mental daquilo para dentro do corpo e somatizar isso como um peso no corpo, que ela vai dizer que é cansaço. Que aí não é o cansaço do corpo, mas ela não está sabendo lidar com o que ela está vendo. E outra coisa que acontece, colchão inadequado para o peso da pessoa faz o corpo ficar desgastado durante o sono. A pessoa volta, o corpo está cansado, não pela projeção, o colchão dela está velho e o peso dela não é adequado. Travesseiro inadequado para a altura da pessoa e a posição que ela dorme. Dormir estressada, dormir com pensamento pesado ou estar num relacionamento ruim, que as pessoas ficam brigando antes de deitar, tudo isso causa cansaço, que não é a projeção, mas as coisas daqui, na maioria das vezes. Ok?
Ok.
Então tá, obrigado por você ter ligado, viu? E outra, ainda bem que você voltou de Londres para Florianópolis. Eu gostei muito de Londres, mas eu preferia estar em Florianópolis. Tá bom?
E o senhor vai conseguir ir para os Estados Unidos esse ano?
Vou, eu vou para os Estados Unidos, para Orlando e provavelmente New York, lá perto de Nova York, em outubro. Provavelmente bem no meio, entre 13, 14, 15 de... Não, desculpa, 13, 14, 15 de novembro. Outubro eu vou estar na Europa de volta, em Portugal. Novembro, bem no meio do mês, eu vou estar Orlando e New York de novo. Legal?
Ah, bom saber. Obrigada, então, por
tá,
tudo,
obrigado por você ter ligado. Tomás, mais alguém na linha? Não, caiu. Tomás, se você não adiantar o relógio, quem sabe numa próxima vida você nasce em Florianópolis, cara. Aí já fica perto da praia, aquele ar puro, aquela lagoa maravilhosa que tem lá. Eu adoro lá. Bom, quem tá falando?
Alô.
Oi, quem fala?
Tereza.
Tereza, você está onde?
Jundiaí.
Jundiaí, vamos lá. Alguma pergunta?
Então, eu sonho demais, sabe? Agora, tem sonho que eu acho que é... Mas um dia eu sonhei, e até faz tempo já, mas até hoje eu fico pensando. Eu tenho uma amiga que é falecida, e ela chegou no meu portão e falou assim, ah, vamos dar uma volta comigo, com o carro. Falei, vamos. E ela me levou para um lugar, e ela tinha um bastão na mão, era uma sala enorme, mas tinha todas as pessoas defeituosas. Ela batia assim com o bastão nas pessoas, e isso me impressionou tanto.
Caiu a linha, Tomás?
Não.
Fale.
Alô?
Oi, fale.
Ah, o senhor não ouviu nada?
Não, eu ouvi, tá? Qual é a tua pergunta nisso? Se era um sonho ou uma projeção?
Isso.
Olha, não dá para eu saber isso daqui, porque a mente da gente pode criar muitos sonhos. Entretanto, pegando as características do que você está falando, se a sua amiga está desencarnada e aparece no teu sonho te chamando, isso é bem típico de uma saída do corpo, né? Onde vem alguém que você conheceu, que está do outro lado agora, e leva você. Esse bastão pode ser um instrumento de passagem de energia, né? Do mesmo jeito que aqui na Terra tem o bastão Atlante, com um cristal na ponta para passar energia. Então, me parece que ela está segurando um bastão para um trabalho de cura, que é um bastão condensado energeticamente para lidar com espíritos mais densos, mexendo na energia deles. E como você estava no lugar cheio de gente com deficiência, se são espíritos desencarnados, eles não estão em boas condições. Porque se a pessoa está em boa condição, ela está cheia de luz, está viva, para lá e para cá. Mas nessa condição... E outra, não significa que essas pessoas eram deficientes físicos aqui, não. Eram pessoas perfeitas, que fizeram muita maldade, e ao estar desencarnado, o corpo astral dela está em condições lastimáveis. A sua amiga, ao exercer essa espécie de energia no bastão, como ela encostava neles, é uma espécie de regenerador de energia. Por que eu estou falando isso? Eu já vi isso fora do corpo várias vezes. Espíritos usando bastonetes energéticos para poder trabalhar a energia de espíritos muito grossos. Por isso eu acho que foi uma projeção. Na hora que você volta, dorme o cérebro. Interpreta como um sonho. Pelo menos é o que eu acho.
Então, mas eu tenho sonhado tanto que está me incomodando. E eu sonho e eu vejo, eu lembro das cores das roupas, de tudo, sabe?
É, mas pode ser sonho também. Pode ser que seja uma mistura de ambas as coisas que estão acontecendo. Agora, pesquisa um pouco mais sobre a maneira como se sonha. Tem um livro que eu sempre recomendo muito, chama-se O Oráculo da Noite, do autor Siddhartha Ribeiro, da Companhia das Letras. Esse livro não trata de saídas do corpo, mas ele trata das características do sonho, bioquímica cerebral, ondas cerebrais, sonhos lúcidos, para você entender o que é um sonho, para depois comparar com uma possível projeção. Pega esse livro, já que você tem muito sonho também, vai te ajudar a entender parte deles, tá?
Ah, então, porque tá até me atrapalhando, porque eu sonho assim várias vezes à noite, duas,
então,
três.
Então, esse livro aí você precisa dele, é necessidade para você entender. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. É fácil de achar e é um livro excelente.
Ah, e agradeço demais.
Tá bom? Obrigado por você ter ligado, viu? Tomás, mais alguém? Quem fala?
Oi, boa noite, é Renata da Praia Grande.
Ô, Renata, e aí? Muito calor aí embaixo também?
Agora deu uma refrescada, professor, mas esses dias esteve muito quente.
Legal, alguma pergunta?
Tenho sim. É, eu assisti um dos últimos vídeos do senhor aí pela rádio, né? E o senhor explicou daquele estado vibracional
sim.
que a pessoa pode ter mesmo sem querer.
Sim.
Né? E isso acontece bastante comigo, professor, tanto na hora que eu estou indo dormir quanto na hora que eu estou acordando.
Sim, hiper comum, viu? É, os momentos em que as pessoas sentem mais o estado vibracional são esses dois. É quando ela está caindo no sono e quando ela está voltando do sono para a vigília. Nestes dois momentos, na queda do sono, as ondas cerebrais estão relaxando, o metabolismo do corpo relaxa e o corpo astral acelera a vibração. Logo na queda do sono, como se já preparasse a ignição para a saída. E na hora da volta, por que isso acontece? O corpo astral... ele novamente acelera a vibração para poder o encaixe com o corpo humano. Ele acelera na ida e na volta tem outra manifestação. É na ida do sono e na volta que ele acontece espontaneamente na maioria das vezes.
Ah, entendi.
Tá perfeito.
Eu tinha entendido na hora de dormir, né? Mas a hora de acordar, eu pensei, eu falei, vou perguntar para o professor, tendo oportunidade. Então é a mesma
coisa, como também pode dar paralisia na ida e na hora da volta. Uhum. Pode tudo que dá na hora da saída, pode dar na hora do encaixe, como se fosse um momento de ajuste, vamos dizer, trocando a marcha por um segundo. E aí dá essas sensações. Dá uma olhadinha no livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, da editora Record, capítulo 15, para você entender um pouquinho melhor de estado vibracional no livro que foi o primeiro a mencionar esse tipo de coisa, tá bom?
Ah, vou ver sim, professor. E é justamente o que o senhor falou, parece que a cama está pulando. É
isso.
Exatamente o que o senhor falou naquele ensinamento do senhor, deu certinho.
Legal.
Muito obrigada, viu,
obrigado
professor.
Por você ter ligado. Tomás, vamos lá? Quem está falando?
Boa noite, professor Wagner. Ricardo, de Franca, São Paulo.
Ô, Ricardo, de novo, rapaz. O Tomás até já reconheceu tua voz, cara.
E eu tenho um recado para ele hoje, hein?
Recado para o Tomás? E Tomás, ó, fale.
Ô, Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. Um tempo atrás, eu lembro você ter falado num dos programas sobre a questão do passe. E aconteceu comigo o seguinte, é até meio difícil falar, estranho de falar. Eu fui aplicar um passe e eu senti, de certa forma, eu senti meio que excitado. Há possibilidade desse tipo de coisa acontecer?
Sim, sim. E você está falando de um passe aqui, encarnado, não um passe fora do corpo.
Isso, encarnado, uma sessão de passe.
Sabe que quando isso acontece, ô Ricardo, é o chakra da base da coluna, a energia dele, às vezes, está muito acumulada, ela sobe pela coluna, o que é chamado de kundalini, né? Em sânscrito, ela flui na hora que você está dando passe, e esta energia pode ativar o chakra geniturinário, umbilical, na medida que ela vai subindo, ou chegar nas tuas mãos também e fluir. Se ela sobe, passa pelo chakra geniturinário, vai te dar uma excitação física, uma suposta, às vezes dá uma ereção física mesmo, no caso você num membro masculino, como pode dar uma sensação de vibração sem haver ereção, mas há uma sensação de excitação. É a kundalini fluindo da base da coluna até o chakra gênito urinário. Isto pode acontecer naturalmente sem você estar pensando em nada. E outra coisa, Ricardo, eu vi isso acontecer em grupos espirituais, a pessoa ali dando passe, e uma mulher e o bico dos seios dela ficavam eriçados por uma excitação, sabe? Também. Então, a manifestação da energia pode ativar a libido do corpo. Isso não é bom ou ruim, isso é bioenergético. Agora, se você está num ambiente religioso e conta isso, você vai ser chamado de endemoniado, obsidiado, de imoral. E nada é bioenergético. Já existem narrativas disso na parte do yoga há milhares de anos. E muitos sensitivos sentem isso também. Agora, isto é diferente de uma pessoa ir aplicar um passe e ter uma pessoa bonita ali, jovem, sentada, e a pessoa, puxa, que pessoa bonita aqui, e pintar algo na mente. Aí já não é kundalini. Já é a pessoa pensando alguma coisa diferente. Se veio natural e foi energético, simplesmente desconsidera. Se acabou de dar o passe, daqui a pouco volta ao normal, manda o passe em outra pessoa, nem liga. Isso é fisiológico.
Ah, entendi, porque foi o que aconteceu. Na hora eu fiquei meio desconcertado, depois eu voltei a concentração e passou um tempo, ela terminou esse processo.
E você sabe, Ricardo, às vezes eu também vi o seguinte, a pessoa estava aplicando energia e ficava excitada, homem ou mulher. E aí a pessoa depois conversava com alguém do grupo dela, e aí alguém falava assim, por que você não rezou na hora? Imagina, Ricardo, se, por exemplo, se você está com desejo sexual, você é um homem, hormônios estão rodando na tua corrente sanguínea, você tem um desejo sexual, isso é hormonal, não é que você pensou, o corpo está cheio daquilo, né? Aí você faz uma prece, vai tirar tesão sexual, como? Não tira, porque prece não tira hormônio da corrente sanguínea, então tem que ser bem direto e claro, é fisiológico. Agora, é diferente quando alguém está com a mente poluída só pensando em coisas assim, aí o motivo é outro, mas às vezes energeticamente a manifestação da energia, do mesmo jeito que ela pode pegar na glândula pineal ali em cima, estimular um processo, ela pode pegar no chakra cardiorrespiratório e expandir, pode pegar no gênito urinário da tesão, isto tudo é normal, o lance todo é não ficar preso nisso e deixar a natureza, daqui a pouco você está no teu normal de novo, não encana com isso, porque é bioenergética, a história está repleta de exemplos, ok?
Perfeito, perfeito.
E qual o recado para o Tomás?
eu queria falar para ele aquele pensamento hermético de que ele é o seguinte: ele veio de uma estrela, está numa estrela e vai para uma estrela. Pensa, é pouso suave, os mestres orientam ele não isso. Adiantar o relógio.
Isso aqui que ele está citando, Tomás, é um preceito hermético, um axioma que diz assim: medite, você veio de uma estrela, está em uma estrela e irá para outra estrela. Pouse suave, os mestres orientam. Significando, você veio de outro lugar, está aqui e irá para outro lugar. Então, não adiante o relógio, viu? Senão você não vai para outro lugar, você vai repetir e voltar para cá. E outra, a Rádio Mundial ainda vai existir, você vai vir, mas você não vai ter um apresentador legal agora, não. Vai ter um apresentador chato te enchendo a paciência. É o karma que se você adiantar o relógio. Ricardo, obrigado por ter ligado, viu,
obrigado,
cara?
Obrigado, paz e luz.
Valeu. Tomás, já estamos em cima, cara. Não dá mais tempo de atender outra ligação. Pessoal, desculpa aí quem não deu tempo de atender, porque toca muito, é muita gente. Já estamos em cima do horário e eu respondo o máximo que dá. Mas nem sempre dá para atender todo mundo. Tá bom? Então, muito obrigado aí. Vocês estão né, 20 horas e 25 agora na Avenida Paulista. E eu vou sair daqui, Tomás. Vou ali no 103 fazer um lanchinho. Você quer que eu traga alguma coisa para você? Não, não vou trazer não, que se adiantou o relógio. Não vou te trazer aquela coxinha maravilhosa que você gosta dali, não. Nem o pastel, cara. E outra, você está de regime mesmo, né? Gente, obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço.